Irmãos, que presença maravilhosa. Deus está conosco. É tão bom vir para a casa do Senhor e encontrar a presença manifesta dele aqui, não é mesmo? E antes de nós entrarmos aí na palavra propriamente dita, eu gostaria de convidar aqui uma amiga muito querida minha para dar um testemunho para nós, a pastora Nega. Eu gostaria que você aplaudisse o Senhor pela vida dela. Pastora Nega Bernadette, ela vai testemunhar para nós. Aí eu gostaria que você ouvisse o que ela tem a nos dizer.
Graça e paz, igreja. Eu estou até nervosa de estar aqui. Meu testemunho é sobre o tempo que nós ficamos com a minha mãe doente em casa, né? Nós voltamos de Maringá, fazem 2 anos. E o Senhor nos trouxe para cá para cuidarmos da mãe. Ela estava doentinha, mas quando ela foi lá para casa, ainda ela falava, caminhava um pouco. E eu tinha uma preocupação muito grande que ela tivesse Jesus como Senhor da vida dela. Então, muitas vezes, quando ela falava, eu dizia: mãe, quem que é o teu Senhor? E ela dizia: Jesus. Mas aí eu não satisfeita, eu queria confirmar. Dizia: mãe, quem que Jesus é teu? Meu Senhor. Porque eu quero encontrar ela lá com Jesus. Um dia eu sei que eu vou encontrar ela lá. E ela foi ficando mais doentinha, mais, até que ela ficou na cama, não falava mais, não caminhava, comia só bem batidinho, bem líquido. E foi um tempo assim que eu agradeço a Deus. E foi um tempo difícil, porque nós víamos ela sofrendo tanto. E mesmo assim a gente queria poder dar um jeito, né? Dar um jeito. Mas ela estava muito, muito sofrida ali naquela cama. E eu quero aqui honrar a vida do meu marido, porque ele, mais do que eu, cuidou. Ele cuidou dela e cuidou de mim. E quando a mãe passava mal, eu desmaiava. Aí ele socorria ela e me socorria. E ele foi um homem maravilhoso ali, cuidando daquela vovozinha. Ficou tão pequenininha, ficou tão abatida. E sempre o Senhor me trazia à mente uma palavra, que está lá em Efésios 6:2, que diz: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva longa vida sobre a terra. Então eu queria honrar aquele tempo que ela estava ali doente, honrar a vida dela. Agora ela partiu, já 23 de novembro ela faleceu. Foi um momento terrível para nós ver a morte, né? Ela passou mal e a gente viu a morte ali. Muito triste. Mas eu louvo a Deus porque eu creio firmemente que ela está com Ele. E agora, para nós, começa um novo tempo, né? Nós não sabemos ainda as surpresas que Deus tem para 2022, mas nós estamos com expectativa no nosso coração, que Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. É o tempo da minha mãe, terminou aqui na terra, mas nós estamos aqui ainda. Então nós temos que seguir fazendo a vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus pela mãe maravilhosa que Ele me deu. Foi uma mulher extraordinária. E eu só tenho que louvar ao Senhor pela vida dela. Amém, igreja?
Glória a Deus. Pastora Nega, pastor Geraldo, são filhos dessa casa, né? Há muitos anos se converteram aqui neste lugar e Deus os levou para pastorear em outras cidades e há 2 anos eles voltaram, estão por aqui conosco, uma família impecável, todos na presença do Senhor e a testemunha de constância permanece em Deus, né? Muito obrigada, pastora Nega. Irmãos, eu trago aqui um abraço do pastor Cezinha. Ele estava viajando né? Hoje de manhã até eu disse que eu não sabia nem para onde que ele estava, eu me confundi tudo. Mas eu já descobri onde ele estava, descobri quando ele chegou, que ele estava em Belo Horizonte, ministrando lá. E ele já chegou agora à tarde, mas ele não pôde vir aqui no culto, que o Davizinho ainda está se recuperando, né, saúde dele. Ele passou um tempinho meio difícil aí, então ele está nos assistindo aí online. Já mandou mensagem para mim que está online, mas eu trago aqui para a igreja o abraço dele e para todos que estão nos assistindo aí também online. Essa presença manifesta de Deus que está aqui, eu sei que está na sua casa também. Irmãos, e eu gostaria de compartilhar com vocês o que Deus tem falado ao meu coração, as coisas que Deus tem ministrado à minha vida, e eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, ou então acompanhar conosco aqui. Nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 19, uma história bem conhecida dos irmãos, uma história que Deus usa muito para falar comigo. Gênesis, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 17 e depois dos versículos 23 a 26. Então diz assim, Gênesis 19, do 15 ao 17. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram. Rápido, tome sua mulher e suas duas filhas que estão aqui. Sai agora mesmo ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão e também sua mulher e suas duas filhas e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou, corram e salvem-se, não olhem para trás. Repete comigo, não olhe para trás. Nem parem no vale, fujam para as montanhas ou serão destruídos. Agora o versículo 23 a 26. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto seguia e se transformou numa coluna de sal. Até aqui, feche os seus olhos mais uma vez, peça o Espírito Santo para ministrar o seu coração. Deus sempre está pronto a falar, mas nós precisamos estar prontos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor sempre tem uma palavra para nós. Mas nessa noite, especialmente, nós queremos abrir o nosso coração, receber tudo o que o Senhor tem para nós. Para as nossas vidas, nós nos abrimos para a Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos a ação de Satanás. Nós declaramos anulada e cancelada agora toda tentativa de fazer com que essa palavra se perca. Nós pedimos, Senhor, para que o Teu Espírito venha sobre nós, destampe os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração esteja desbloqueado, Pai. Nós queremos, Senhor, que o Senhor tenha liberdade na nossa vida. Usa-me, Senhor, apesar de mim mesma. Usa-me, Senhor, fala através da minha boca, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é sexta-feira, nós tivemos... É um momento muito especial na nossa família. Nós tivemos a formatura do Lucas do Jardim de Infância. Gente, foi demais. Pelo menos para mim e para o Cezinha, né? Foi sensacional. Eu confesso que quando eu recebi o bilhetinho, né, da escola falando que ia ter a formatura, meu coração disparou. Eu falei, já? Meu bebê. Aí eu lembrei dele lá tão pequenininho, na UTI, com aquele pezinho que o Cezinha media no dedão dele. Parecia que eram dias que nunca iam passar, aqueles dias de UTI. E agora ele já está aqui formando, passou essa etapa do Jardim de Infância. E sabe, irmãos, foi uma mistura ali de sentimentos, sabe? Foi aquela felicidade pela etapa concluída, a expectativa das coisas que tem pela frente, mas ao mesmo tempo foi uma dorzinha ali no coração. Ah, mas já acabou? Parece que eu já estou com saudade dele no Jardim de Infância. E a gente entende que tem um novo ali pela frente para a vida dele e que ele precisa vir esse novo. E nós precisamos ajudar o Lucas a deixar para trás as coisas que já foram, entender que agora ele está crescendo, que ele está amadurecendo, que tem um futuro para frente ainda. E eu confesso, irmãos, que eu tive que trabalhar o meu coração esses dias aí, para não me apegar às coisas, né, que nós vivemos aí nesse período. Mas eu precisei trabalhar para que eu pudesse olhar para frente e entender. Não, Deus tem tanto ainda para a vida dele. Deus tem um novo tempo para a vida do Lucas e nós, como pais, vamos ajudá-lo a viver. Mas sabe, enquanto a gente estava vivendo tudo isso, nos preparando para essa formatura, eu me lembrei muito da palavra que o nosso pastor, pastor Cezinho, nos ministrou no domingo passado, na semana passada. Se você não ouviu, aconteceu alguma coisa que você perdeu a palavra do domingo passado, entra lá no nosso canal do YouTube, ouça, ela fica gravada, a palavra. Foi uma palavra poderosa. Ele disse, diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Gente, foi uma palavra motivadora, mas ao mesmo tempo foi uma palavra desafiadora. Aquela palavra desafiou demais, demais o meu coração. O povo de Israel orou lá no Egito durante 400 anos. Eles oraram para que Deus desse para eles uma direção, para que Deus livrasse eles. Mas chegou a hora daquele povo marchar. Chegou a hora daquele povo seguir em frente, rumo ao novo que Deus tinha para a vida deles. E nós aprendemos no domingo passado que a oração é de extrema importância. Tanto que ela é a primeira coisa que nós devemos fazer. É a primeira coisa que nós devemos fazer, orar. Mas nós também aprendemos que assim que Deus responde às nossas orações, não há nada mais a ser feito a não ser marchar. Ou seja, seguir, me posicionar diante da palavra que Deus me deu. E foi isso que Deus orientou o povo de Israel a fazer. E é isso que o Senhor está nos orientando a fazer também. Diga ao povo que marche. Irmãos, eu fiquei meditando a respeito de marchar rumo a esse novo de Deus para a nossa vida. Nós temos falado tanto desse novo tempo, essa nova estação que o Senhor tem nos conduzido como igreja. Cada um individualmente, nós percebemos, né, que há no reino espiritual essa mudança de estação para o novo. E nós temos a necessidade de marchar. E eu tenho meditado muito a respeito disso, Deus tem falado muito comigo. E eu reparei, irmãos, uma coisa. Eu reparei que muitas vezes nós queremos esse novo de Deus, nós queremos essa nova estação para a nossa vida. Mas quando ela chega, parece tão difícil marchar em direção a ela. Parece tão difícil nos posicionar, ter uma atitude. Talvez você mesmo já tenha se perguntado, por que que eu não consigo ter algumas atitudes que são, eu sei até que são importantes na minha vida. Por que que eu não consigo agir? Por que que muitas vezes eu não consigo agir diante de uma palavra que Deus já me deu, que eu sei que é o certo, eu sei que é necessário, mas muitas vezes eu não consigo agir? Por que é que eu não consigo, por exemplo, pedir perdão para alguém por algo que eu fiz? Por que é que eu não consigo, talvez, liberar, né, perdão, perdoar a pessoa por alguma ofensa? Por que é que eu não consigo fazer o que Deus me mandou fazer? Nós vemos aí tantas pessoas que Deus já revelou a vontade dele. Tantas pessoas que já tiveram as suas orações ouvidas e respondidas. Deus já direcionou passo por passo, mas a pessoa não consegue marchar. A pessoa não consegue ir rumo à promessa. Talvez você já tenha orado a respeito do seu casamento. Senhor, o que eu faço com meu marido? Olha, meus filhos, minha esposa. E Deus já te orientou o que fazer. Olha, passa um tempo maior com sua família. Passa um tempo maior com seu esposo. Invista na linguagem de amor dele. Né? Olha, tira um tempo com cada um dos seus filhos. E às vezes Deus, de muitas formas, ele já nos orienta. Mas a gente muitas vezes não consegue mudar. Não consegue ter uma postura diferente. Eu não consigo mudar, talvez, alguma postura que gera briga dentro da minha casa. Mesmo sabendo que aquilo é ruim e que eu preciso mudar. Eu tenho dificuldade em mudar algumas atitudes minhas que entristecem o coração dos meus familiares, por exemplo. Mas eu não fiz, eu não faço, eu não marcho, mas eu quero os resultados, eu quero o novo. Sabe, eu estava orando a respeito dessa palavra e eu entendi, irmãos, que nós mesmos, nós acabamos nos limitando nas coisas que Deus tem para a nossa vida. Sabe, nós temos muita dificuldade em marchar, nós temos muita dificuldade em agir. E nós mesmos compreendendo a importância das atitudes, mesmo compreendendo a necessidade, sabendo do peso da palavra de Deus para a nossa vida, muitas vezes a gente não consegue agir. E eu gostaria de falar com vocês algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, sobre duas coisas que nos limitam na hora de marchar. Primeira coisa, que pode estar bloqueando você de tomar uma postura diante da palavra que Deus te deu, é o receio do desconhecido. Todos nós temos receio daquilo que é desconhecido. Sabe, para trás, eu já conheço tudo. Eu sei tudo, eu já vivi, eu sei como é. Agora, para frente, eu não conheço. É algo que eu vou desbravar. O novo, ele é desconhecido para nós. E todos nós temos esse receio com aquilo que é desconhecido, porque exatamente nós não vemos como é. Porque eu não consigo enxergar, então eu fico com medo. Eu tenho medo de ir, eu tenho medo de como será. E sabe o que acontece, irmãos? Acontece que o desconhecido, ele gera desconforto em nós. Ele gera esse desconforto. E ninguém gosta de sair da sua zona de conforto. Por isso que chama conforto. Conforto é bom, não é verdade? Eu gosto de estar confortável naquela posição de sempre, daquele jeitinho, estando tudo bem. Mas nós precisamos nos lembrar que zona de conforto e zona de crescimento não são a mesma coisa. Se eu desejo crescer, eu preciso sim sair da minha zona de conforto para em direção ao crescimento. Eu preciso tomar uma postura, eu preciso ter uma atitude. Um exemplo bem simples, se eu quero emagrecer, nem não adianta, é muito confortável continuar comendo, seria muito bom, né? A gente comendo tudo que quer, sem fazer nenhum tipo de exercício, emagrecendo com aquele corpo esbeltão, mas não é assim, não é verdade, irmãos? Se eu quero emagrecer, eu tenho que agir, eu tenho que batalhar ali no regime, tenho que fazer exercício físico, tenho que acordar mais cedo, talvez para ir correr, para ir malhar. Se eu desejo mais de Deus, se eu quero uma vida melhor com o Senhor, se eu quero ter mais revelação da palavra dEle, se eu quero mais das bênçãos dEle, eu preciso sim ter uma postura, sair da minha zona de conforto, talvez levantar mais cedo do que você levantaria de costume, pagar um preço ali para estar diante da presença de Deus, em devocional, em leitura da palavra, em oração, para ter um tempo de qualidade maior com o Senhor, pagar um preço de jejum. Jejum é a coisa que mais tira a gente da zona de conforto, não é verdade? Nós precisamos tomar essa postura. E muitas vezes a gente não consegue tomar, porque a gente desconhece o que tem pela frente. E a segunda dificuldade, as coisas que nos limitam na hora de marchar, é a falta de expectativa. E essa falta de expectativa, ela vem justamente porque eu não consigo enxergar o que tem na frente. Quando eu não visualizo o que me espera no futuro, eu não consigo criar uma expectativa, eu não consigo saber o que eu posso esperar daquilo, do que está pela frente. Então eu não consigo tomar uma postura, eu não consigo marchar. Eu imagino que foi muito difícil para o povo de Israel marchar diante do Mar Vermelho. Como assim? Como que eu vou pisar no saco? Como? Olha o mar aqui. Eu não consigo enxergar lá na frente o que Deus vai fazer. Então muitas vezes a gente acaba tendo essa falta de expectativa na nossa vida. Muitas vezes na nossa casa, a gente não tem essa expectativa, porque a gente fala assim, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, para que eu vou mudar? Eu não consigo ver mudança no meu esposo, eu não consigo ver mudança na minha família, eu vou ter uma atitude dessa, agora eu vou marchar, mas ele não vai fazer nada. E aí, às vezes, a gente acaba se acomodando, não consegue agir, não consegue tomar uma posição. E por isso, mesmo sabendo que nós precisamos marchar, nós encontramos dificuldade. O texto que nós lemos lá, Gênesis capítulo 19, no versículo 16, nós vemos que Ló sabia que ele precisava marchar. Os anjos já tinham chegado lá e falado, olha Ló, Deus vai destruir essa cidade e você precisa sair daqui, é muito rápido. Vamos rápido, pega a sua família e vem. Mas a Bíblia fala no versículo 16 que Ló ficou lá se bobeando, não conseguia tomar uma atitude, não sabia o que fazer, tanto que o texto fala que o anjo precisou pegar eles pelo braço e tirar eles de lá e falar, corre, não, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo a pressa, vocês não estão entendendo que vocês precisam agir. Queridos, algumas vezes Deus vai precisar nos levar pelo braço para que nós consigamos marchar. Tem algumas situações na nossa vida que nós vamos ser obrigados a passar para que nós aprendamos que é necessário ter uma atitude. Talvez você já tenha percebido que algumas vezes na nossa vida, a vida da gente parece que vira de cabeça para baixo. Sabe quando parece que, meu Deus, agora, não sei, de repente está tudo bem e a coisa vira. Está tudo de cabeça para baixo, está tudo dando errado. E nesses momentos eu entendo que Deus está nos puxando pelo braço, dizendo, olha, eu falei já para você ter uma atitude, mas agora eu vou te mostrar. Vamos, agora não tem mais como. Agora você vai precisar agir. Aí a pessoa vai lá, faz exames. Ela tem uma vida muito sedentária, sabe que precisa mudar de alimentação, mudar de estilo de vida. Mas aí quando ela pega aqueles exames lá, aí ela vê que está tudo alterado. Fala assim, não, agora eu tenho que agir. Agora eu vou agir. Deus nos pegando pelo braço, fala, vamos agir, vamos tomar uma postura. Vamos para frente. Ó, você não está vendo que você precisa orar mais pela tua casa, pelo teu serviço, pelos teus filhos? Irmãos, o texto que nós lemos, ele conta para nós a história de Ló. E da sua família, da sua esposa, das suas duas filhas. E ele parece uma história chocante. Pelo menos para mim me parece uma história muito chocante. Mas, infelizmente, é a realidade de muitos de nós. Ló, ele estava vivendo um tempo muito difícil. No meio de uma sociedade completamente corrompida. A Bíblia fala que a maldade, a promiscuidade, tantos outros pecados, eles foram tomando uma proporção tão grande ali na cidade de Sodoma e Gomorra, naquela região, que Deus falou, vou precisar destruir, não tem como, não tem outro jeito. A única solução para essas cidades era destruição. Mas eu quero abrir aqui um parênteses para falar a respeito disso. O que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, dessa destruição da cidade, porque eles chegaram aí nesse ponto, né, terrível que eles estavam vivendo. Essa destruição, ela só aconteceu porque ela foi antes de Jesus, viu, irmãos? Antes de Jesus. Então, foi exatamente por isso que Jesus veio. Jesus veio porque a lei era pesada. Olha, está terrível, então vamos exterminar. Vai destruir. Então, Jesus, ele veio justamente para mudar isso, essa história. Então, agora, na nossa vida, graças a Jesus, não é mais necessária essa destruição. Porque Jesus, quando ele veio, ele possibilitou para nós, agora, a transformação. Amém? Glória a Deus. Então, não se preocupe, nós não vamos ser destruídos, mas, através de Jesus, nós temos oportunidade dessa transformação. Mas, para Sodoma e Gomorra, restou para eles, para essa cidade, a destruição. Então, dois anjos vieram e avisaram Ló. Olha, vai, sai correndo dessa cidade. Leva a sua família, vamos, porque ela vai ser destruída. Mas os anjos, eles deram uma ordem. Ele disse assim, olha, sai depressa e não olhe para trás. Mas a Bíblia fala para nós que a mulher de Ló, ela olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. E Ló teve que seguir ali sem a esposa dele. Eu sempre imagino essa cena, eu imagino com uma cena muito triste. Porque Ló não podia nem mesmo olhar para trás para ver que fim tinha dado a esposa dele. Imagina isso. Ele só sabia, percebeu que ela olhou para trás e ficou. Eu imagino que essa deve ter sido um momento de extrema dificuldade para Ló, para as filhas. Mas eles tiveram que seguir rumo ao novo para a vida deles, sem a mulher. E essa história, ela veio ao meu coração enquanto eu meditava a respeito de marchar para o novo de Deus, para a minha vida. Porque eu desejo isso. Ela veio no meu coração enquanto eu orava a Deus, pedindo para que Ele me mostrasse o que fazer para marchar. Porque eu quero marchar. Eu quero seguir em direção a que Deus tem para mim na frente ainda. E se nós, irmãos, desejamos viver um novo tempo que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos agir. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos marchar. Então, eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos três posturas que nós devemos ter para nós conseguirmos marchar. Para nós conseguirmos definitivamente ter uma postura em direção ao novo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Primeira coisa, então. Primeira postura que eu preciso ter para eu conseguir ter uma atitude, para eu conseguir marchar em direção ao que Deus tem para a minha vida é: deixe o passado no passado. Irmãos, parece tão óbvio. Parece muito óbvio. Deixe o passado no passado. Mas o que acontece é que muitas vezes nós não nos damos conta do quanto nós vivemos de passado. Nós vivemos muito de passado. Sabe, eu ouvi uma frase uma vez e nós já dissemos isso aqui várias vezes. Que a ansiedade é excesso de futuro. Mas a depressão é excesso de passado. Mas sabe, irmãos, a vida com Deus é equilíbrio. A vida com Deus é equilíbrio, porque Deus é aquele que coloca cada coisa em seu lugar. Deus é aquele que coloca ordem em todas as coisas. Então, o passado deve sim ficar no passado. 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. A Bíblia conta para nós a história de um homem chamado Iel. Eu acho que você não conhece ele ainda. Talvez você tenha passado aí na sua leitura tão correndo, né, como eu fiz muitas vezes. Mas Iel, gente, Iel, olha só, eu gostaria que você lembrasse aqui do contexto. O povo saiu de Israel, né, passou ali Mar Vermelho, todas aquelas coisas que você já sabe, 40 anos no deserto. Então uma geração morreu lá no deserto e essa outra geração que nasceu no deserto, mas entrou na Terra Prometida, né, ela se levantou. Então quando eles chegaram para tomar posse da terra que Deus deu para eles, a primeira cidade que eles precisaram conquistar foi Jericó. Então aí teve aquela batalha que foi uma batalha sobrenatural, que você já sabe, vem com Josué lutar em Jericó, né? E as muralhas ruíram, né? Então é essa batalha que aconteceu, uma batalha sobrenatural. E eles destruíram a cidade de Jericó, para que o povo de Israel pudesse viver o novo de Deus naquele lugar, a terra que mana leite e mel. Mas a Bíblia fala nesse texto que eu citei, 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, que esse homem, Iel, ele decidiu reconstruir Jericó. Veja bem se faz sentido. Iel decidiu trazer de volta o passado. Trazer de volta. Não, eu vou reconstruir. Ele, por um momento, achou que aquilo seria uma boa ideia. Não, Jericó precisa ser levantada. Eles destruíram lá, mas olha, que pena, né? Ela podia estar aí, a cidade, muito bem. Então, eu vou construir. Mas isso que ele decidiu fazer custou muito caro para ele. Sabe por quê? Deus já havia avisado um tempo antes, Josué capítulo 6, versículo 26. Deus falou através do próprio Josué. Ele disse assim, olha, aquele que decidir, né, reativar o passado vai pagar um preço muito caro. O texto ele fala exatamente assim, ó, aquele que decidir reconstruir Jericó, às custas, quando assim que lançar os seus fundamentos, perderá o seu filho primogênito. E quando colocar os portões, né, como finalizando ali essa construção, vai perder o seu filho mais novo. E foi exatamente isso que aconteceu com Iel. Assim que ele lançou os fundamentos para trazer o passado de volta, para reconstruir Jericó, ele perdeu o seu filho mais velho. E no momento em que ele colocou os portões da cidade de Jericó, ele perdeu o seu filho mais novo. Foi um preço muito alto que Iel pagou para trazer de volta o passado. Quando Deus determina, quando Deus termina algo na minha vida, irmãos, e eu tento voltar, e eu tento resgatar, eu tento reconstruir, eu perco algo precioso. Eu sempre vou perder algo que eu gerei. E gerar não é fácil. Vocês sabem, leva tempo, dá trabalho, mas é o preço que nós pagamos muitas vezes. O preço de não deixar o passado no passado, de querer trazer para o presente o passado que era para ter ficado atrás. Sabe, muitas pessoas dizem que já perdoaram. Ah, eu perdoei o meu marido, a minha esposa, por conta daquela situação. Mas vira e mexe, a pessoa traz à tona o passado dentro do coração dela. Ela quer reativar o passado e fica lembrando e fica remoendo. Tem gente que às vezes até joga na cara. Né? Você já deve ter ouvido até algumas pessoas brincar que diz que a mulher não fica histérica, ela fica histórica, né? Na hora da briga, porque fica resgatando ali o passado. Mas tem muitas pessoas que assim não conseguem deixar o passado lá atrás. fica trazendo. Eu digo que perdoei, mas volta e meia eu estou lembrando, eu estou jogando na cara, como é difícil. E dessa forma nós vamos perdendo os relacionamentos dentro da nossa casa ou com qualquer outra pessoa. Nós vemos pessoas que não conseguem superar a perda de alguém. Talvez o término de um relacionamento ou a morte de uma pessoa. Nós vemos pessoas que entram ano, saem ano e continuam com a mesma conversa de sofrimento. De tantos anos atrás, parece que só sabe falar disso. Não consegue deixar o passado no passado. Ou então nós vemos pessoas que querem viver debaixo daquela glória que já se foi. Já se foi, não está mais. Paulo faz uma declaração muito interessante. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. A carta que Paulo escreveu ali para esse pessoal, ele diz assim, ó. Não, irmãos, não a alcancei. Ele está falando a respeito da perfeição ali antes. Mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Olha, essa é a declaração de Paulo. É isso que ele fala, olha, eu concentro todos os meus esforços numa coisa, eu ainda não consegui ser perfeito, mas eu estou me concentrando toda a minha força nisso. Esquecer o meu passado. Esquecendo o passado e olhando para frente. Essa é a dica que Paulo dá para os filipenses e a dica que Deus dá para nós hoje. Irmãos, essa é a chave. Deixe o passado no passado. Se você deseja viver o novo de Deus, esse é o caminho. E talvez vai ser preciso você concentrar os seus esforços nisso, como Paulo diz. Porque não é fácil deixar passado. A nossa memória, ela insiste, não é verdade? Em resgatar, em trazer. E além de tudo, nós temos contra nós o nosso inimigo. Que também quer trazer à tona o passado. Quer trazer de volta. Ele é aquele, se a pessoa que decide reconstruir Jericó. A pessoa que decide restaurar o passado. Ela pode saber que ela vai ter um ajudante, que é Satanás. É Satanás. Porque esse não é o desejo de Deus para a nossa vida. O desejo de Deus é exatamente isso. Deixa o passado e olha. Olha para frente. Olha para frente. Tem mais. Tem mais lá. Muito mais do que você já viveu atrás. Agora veja a diferença de quando nós decidimos olhar para o futuro. Gênesis capítulo 15. A Bíblia fala para nós que Deus um dia, numa noite, pediu para Abraão. Vá lá fora, Abraão. E Abraão foi lá fora e ele falou, agora olha para essas estrelas. Está vendo essas estrelas? Você consegue contá-las? E Abraão fala, eu não posso contar. E ele fala assim, pois eu prometo a você que a sua descendência será muito mais numerosa que as estrelas do céu. Ele disse, olha para a areia. Você consegue contar os grãos de areia? E ele disse, eu não consigo. Então, Deus fala, eu prometo a você que a sua descendência será muito mais numerosa do que esses grãos de areia. Deus levou Abraão, que era parente de Ló. Deus levou Abraão a visualizar o futuro. E porque ele visualizou o futuro, ele pôde deixar o passado e ele pôde viver algo novo com a sua família. Irmãos, nós precisamos nos lembrar que existe um futuro reservado para nós. A Bíblia fala que ele já determinou para nós isso. E hoje, no presente, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos marchar para que nós possamos alcançar esse novo de Deus para a nossa vida. Amém? Então, essa é a primeira coisa. A segunda, não ignore as consequências. Toda escolha, irmãos, tem uma consequência. Como eu ensino isso para o Lucas e para o Davi? Filho, toda escolha tem uma consequência. Ah, mas eu não queria isso. Filho, quando você fez essa escolha ruim, você escolheu junto essa consequência ruim. Mas quando você faz uma escolha boa, você também está escolhendo a consequência boa. Sabe, irmãos, às vezes a gente ignora isso, que toda escolha tem uma consequência. A mulher de Ló, ela fez uma escolha ruim. Ela olhou para trás. E ela olhou para trás Porque o coração dela não tinha deixado o passado no passado. Ela sentiu dó. Ela, dentro dela, ela ainda queria aquilo que Deus havia rejeitado. E muitas vezes nós vivemos dessa maneira. Quando a gente decide olhar para o passado, a gente está, de certa forma, desejando aquilo que Deus já deixou para trás. E ela fez essa escolha. Ela fez uma escolha ruim. Agora, perceba que ela já tinha saído da cidade. Porque o anjo já tinha puxado todo mundo ali pela mão. Mas a cidade ainda estava ali, dentro dela. E ela também perdeu algo muito precioso como consequência da sua escolha ruim. Ela perdeu a sua família. Ela perdeu o seu marido, ela perdeu as suas filhas, o convívio com eles. Ela perdeu a oportunidade de viver o novo que Deus tinha para a vida dela por conta dessa escolha ruim. E não foi só isso, não. A Bíblia fala que ela se converteu em uma estátua de sal. Você já se perguntou, por que uma estátua de sal? Por que não foi uma estátua de pedra, como geralmente todas as estátuas são? Mas eu vou te explicar por quê. Ela se converteu numa estátua de sal para simbolizar o desperdício que ela fez da própria vida. Porque o sal, queridos, naquela época, o sal era de extrema importância. Hoje, para nós, a gente pode dizer que o sal ele serve para dar gosto, para temperar, não é? E a gente, vamos dizer que uma comida sem sal é muito ruim, né? Então, servia para isso também naquela época. Mas o sal também servia para a conservação dos alimentos. Eles dependiam muito do sal para conservar os alimentos. Mais do que isso, o sal, ele era tão precioso que ele era uma moeda de troca. Então as pessoas faziam compra ali usando o sal. O sal também era usado para fazer alianças uns com os outros. Talvez você já tenha visto esse símbolo no casamento. Cada um chegava com a sua porçãozinha de sal, ia comprar um terreno. Cada um chegava com a sua porção de sal. Cada um colocava no pote sua porçãozinha, o outro também colocava por cima e eles declaravam somente quando o meu sal pudesse ser separado do seu sal, é que esse negócio vai ser desfeito. A gente costuma usar esse símbolo no casamento. O sal era de extrema importância, simbolizando ali o valor. E aquela mulher, ela desperdiçou a sua vida. Aquela mulher era muito valiosa. Ela ainda tinha muito para oferecer. Mas agora tudo tinha sido desperdiçado. Irmãos, quanto desperdício nós temos como consequência das nossas escolhas erradas, como consequência da nossa decisão de não marchar, da nossa decisão de não obedecer, de não nos posicionar. Muitas pessoas, a gente vê desperdiçando aí a sua família quando elas decidem não se posicionar para lutar por ela. Então, quando as consequências vêm, quando vem o divórcio, quando então a pessoa perde o seu filho ali terrivelmente para o mundo, então ela fala, puxa vida, olha a consequência das minhas escolhas. Mas agora a escolha já foi feita. Nós precisamos aprender a olhar primeiro para as consequências. Por isso é importante olharmos para frente. Porque a partir das consequências é que eu vou tomar a minha decisão, a minha escolha. A Bíblia fala que o filho pródigo desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma muito desregrada, vivendo dissolutamente, vivendo inconsequentemente, ignorando todas as consequências. Ele não conseguia olhar para frente, ele não conseguia olhar para o futuro. E por isso, as consequências da escolha dele foram ignoradas até o dia que o futuro chegou. Porque o futuro sempre chega, né, irmãos? E nesse momento, a Bíblia fala que ele caiu em si. Mas ele precisou chegar ao ponto de comer comida de porcos. Irmãos, nós não precisamos chegar nesse ponto. Nós não precisamos colher uma colheita ruim por conta das nossas escolhas ruins. Nós podemos, hoje, avaliar, levar em conta as consequências das nossas escolhas para que nós possamos marchar. Entender que a consequência da escolha de uma vida com Deus é a melhor que nós poderemos ter. E por isso nós podemos seguir em direção ao novo de Deus. E por fim, disponha-se a seguir em frente. Irmãos, eu quero dar essa dica para você. Nós falamos bastante a respeito disso. Você nos ouve muito falar, eu, Cezinha, não pare. Não pare, não desista. Vai, vai avançando, siga avançando. Queridos, depois que eu deixo o passado no passado, depois que eu decido olhar para o meu futuro, eu tenho que estar consciente de que muitas outras coisas vão se levantar para tentar me impedir de marchar. Muitas outras coisas vão tentar se levantar contra mim para que eu não siga, para que eu pare, para que eu desista da vida com Deus, desista de fazer o que Deus me chamou, desista de marchar. Nós temos, como eu falei, o nosso inimigo. Ele vai levantar muitos empecilhos, mas isso não pode nunca servir para nós como uma desculpa para não marchar, como uma desculpa para não andar, para não fazer nenhum problema que se levante contra a sua vida. Tem o poder de te fazer parar. Nenhum problema, por maior que seja, tem o poder de te fazer desistir. Desistir é uma escolha. Desistir é uma escolha que eu faço. Assim como seguir, continuar, avançar, marchar, também é uma escolha, é um posicionamento que eu faço. Agora, o segredo para nós seguirmos em frente, irmãos, é não procrastinar. Você já percebeu como a gente tem mania de procrastinar? Quem aqui não tem uma coisa na sua casa que está quebrada, que ainda não resolveu, que toda vez isso te irrita até, no dia a dia? Toda hora tem um negócio lá, um parafuso que seja para trocar, mas você não troca. Não troca, né? E tá lá, porque a gente vai procrastinando. Amanhã eu chamo, depois eu chamo. A gente procrastina, mas isso também é na nossa vida, em todas as áreas. A gente tem essa mania de procrastinar. E quando Deus diz ao povo de Israel, marche, Ele está falando no presente, é agora. É uma ordem, é imperativo, faça agora, não deixe para depois, viu? Tem uma atitude imediata, é nesse momento. É fazer o que precisa ser feito, é fazer o que Deus me mandou fazer. Mesmo que os meus sentimentos sejam contrários. Mesmo, irmãos, que o meu corpo não queira. Nós nos jogamos para fazer tantas coisas que o nosso corpo não quer, mas coisas que são passageiras. Eu não, claro, eu não quero incentivar ninguém aqui a não fazer exercício físico, longe de mim. Mas, gente, a gente às vezes se esforça muito mais, fisicamente falando e até mentalmente falando, para fazer um exercício, para fazer um regime, do que para permanecer em Deus, do que para permanecer na vida com Deus, que é algo que é para sempre, para a eternidade. Nós nos esforçamos para coisas passageiras, legítimas, sim, eu tenho certeza disso, mas que não são eternas, que são temporais. Sabe, queridos, nós precisamos nos posicionar firmemente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, texto que eu amo, texto que fala muito ao meu coração, ele diz o seguinte: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão no Senhor nenhum dos seus esforços para seguir, para continuar, para parar, vai ser em vão. Nenhum. Eu quero compartilhar com vocês algo meu, pessoal. Eu tenho muita dificuldade com essas duas palavras aí, firmeza e constância. Eu tenho, gente, porque são dois pontos aí negativos do meu temperamento sanguíneo, gente. É muito difícil isso para mim. Eu sou muito boa de começar, eu sou muito boa de agitar, de liderar, mas eu tenho dificuldade em manter. Eu tenho muitas vezes dificuldade em ir até o fim, porque daí eu já quero outra coisa, eu já quero algo novo, eu já estou atrás de fazer outra coisa, eu já me motivo com outras coisas. Sabe, é uma luta para mim, é uma luta. E eu preciso de constância e de firmeza justamente para poder ser constante e ser firme. Mas esses dias eu estava pensando muito a respeito disso. E vocês já me ouviram contar aqui o meu testemunho de que eu nasci num lar cristão. Eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Eu sempre permaneci ali. Teve épocas na minha vida que eu recebi até apelidos, né? Até o Cezinha, esses tempos a gente estava falando que tem pessoas em Mandaguari que chamam ele de pastor. mas não sabe que ele é pastor de verdade. Era só para tirar sarro nele de quando ele se converteu, né? E eu também recebi muitos apelidos ali, porque eu não participava de muitas coisas que os meus amigos participavam. Eu não ia a muitos lugares que ele ia, porque eu tinha uma escolha. Eu decidi seguir o Senhor. E eu estava pensando a respeito disso. Puxa, eu nunca me desviei. Sim, eu procurei. Claro que às vezes a gente dá aquela baixa, mas a gente vai de novo e está ali diante de Deus. Mas eu tive uma experiência que um dia eu ouvi a voz audível do Senhor e ele me disse assim: Suelen, eu me agrado da sua constância. Irmãos, aquilo chegou a ser um choque para mim, da minha constância. E eu percebi que ele estava falando a respeito da minha permanência nele, de estar nele. Entra dia, sai dia, eu estou lá com ele. Entra ano, sai ano e eu estou lá com ele. Entra luta e sai luta e eu estou lá com ele. Mas Deus sabe do meu esforço. Deus sabe que não é fácil. Semana passada eu comentei com um casal aqui da igreja. Eu falei assim, sabe, é maravilhoso ser pastor. Sabe por quê? Porque eu não tenho nem como me desviar. Eu sou obrigada a permanecer. Glória a Deus por isso. Porque isso me ajuda a estar diante do Senhor, a todos os dias decidir, eu vou seguir, eu não vou parar, eu vou olhar para frente. Mas sabe, irmãos, eu propus firmemente no meu coração permanecer em Deus até o fim. E a Bíblia fala para nós que Daniel também fez esse posicionamento. A Bíblia fala que Daniel propôs firmemente em seu coração não pecar. E a história você já sabe. Ele chegou a ser lançado na cova dos leões, mas ele não pecou. E Deus o honrou. Irmãos, a Bíblia fala, todo o nosso trabalho no Senhor não é vão. Todo o meu esforço em deixar o passado, assim como Paulo falou, eu estou me esforçando para isso. Todo o esforço de Paulo, todo o meu esforço em deixar o passado, em olhar para frente, em decidir seguir, em deixar as coisas que me embaraçam, todo o meu esforço não é vão. Há uma recompensa para todos nós, amém? Há algo em Deus separado, esperando por todos nós. Aquele que chegar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Há uma recompensa. E é lá que eu preciso estar de olho. É concentrado nesse lugar. Vocês conhecem, irmãos, o nosso testemunho? As pessoas muitas vezes chamam a gente aí para fora para contar, mas vocês conhecem quantas lutas nós passamos, quantas dificuldades nós passamos. E eu falando até somente nesse tempo que nós estamos aqui em Laranjeiras, 12 anos vai fazer agora, né? E quantas lutas, quantas dificuldades. Mas eu tenho certeza que você em todo esse momento nos viu aqui, nesse altar, nesse lugar, aqui falando a palavra de Deus e dizendo para você: não desista, não pare. Quantas vezes eu vim aqui dizer para você: olha, continua, persevere, não desista da vida com Deus. Mas o meu coração estava em pedaços porque meu filho estava doente, meu filho estava sendo operado, porque existia um povo que havia se levantado contra nós, porque estavam caluniando a gente, porque jogaram o nosso nome na internet, porque fizeram acontecer. E nós estamos aqui dizendo: não pare, continue. Um dia Deus disse para nós assim, para mim especificamente, ele falou assim: eu liberei sobre vocês essa unção para vocês permanecerem. E porque essa unção está sobre vocês, eu libero ela sobre a igreja. Irmãos, e eu creio nisso. Você está ungido e capacitado para não parar. Você está ungido e capacitado para permanecer em Deus, por maiores que sejam as lutas, por maiores que sejam as dificuldades. Você está ungido por Deus e capacitado para chegar até o fim. Então depende da sua escolha e do seu posicionamento em marchar. Em marchar e dizer: hoje, Senhor, eu decido que eu vou continuar. Hoje, Senhor, eu me levanto e eu declaro o meu passado vai ficar no passado. Hoje, Senhor, eu me levantei mal. Eu me levantei querendo reconstruir Jericó, querendo lembrar das coisas antigas, mas Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, me posicionando, marchando e dizendo: eu não vou parar. Eu não sou daqueles que retrocedem, mas eu sou daqueles que seguem adiante para o prêmio da vocação em Cristo Jesus. Você é desses, em nome de Jesus. Eu quero convidar você hoje a propor firmemente no seu coração deixar o passado no passado, a olhar para o futuro, para aquilo que Deus tem reservado para você. Hoje é a noite que Deus vai te levar para fora da tenda e vai dizer: olha para o céu, olha para frente, olha para o futuro. Eu tenho promessa para você. Eu tenho promessa. Visualiza, foca o teu olhar nisso e vai, segue teu caminho. Em nome de Jesus, fecha os seus olhos. Nós vamos orar. Vamos reagir agora a essa palavra. Hoje é noite de posicionamento. Eu tenho certeza no meu coração que há uma unção liberada para essa noite. Eu tenho convicção no meu espírito. Como a Natasha falou aqui, que muitas pessoas carregam peso, carregam fardo. Muitas pessoas estão desanimadas, sentem seus ombros sobrecarregados, porque estão com excesso de passado. Hoje é noite de trocar o seu fardo. Hoje é noite de olhar para frente e dizer: não, eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir. Tem uma música que eu gosto muito do Resgate. Ele fala: ignorando os meus conflitos, eu estou aqui para pregar nos meios no meio dos aflitos. Eu estou ignorando, muitas vezes, irmãos, os meus conflitos pessoais, para estar aqui, para continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer, para seguir a minha vida, porque eu estou de olho na consequência lá na frente. Eu estou de olho na colheita, que eu sei que vai vir sobre a minha vida por conta da minha escolha. No dia da escolha, irmãos, não é fácil, porque o dia da escolha, o tempo da escolha, muitas vezes é a semeadura com lágrima. Como é ruim escolher algo contra a minha carne, contra o meu sentimento, contra a minha vontade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: como é bom você olhar para trás e saber que você fez a escolha certa. Olhar para trás e saber: eu não parei, eu marchei. Foi tão difícil porque eu marchei com choro. Foi tão difícil porque eu marchei com lágrima. Tinha espinhos no meu caminho. Eu fui andando, fui semeando e fui chorando e dizendo: Deus, tá difícil, tá difícil, tá difícil, mas eu não parei de chamar, de marchar. Mas hoje eu estou voltando com alegria, porque essa é a promessa do Senhor, colhendo os bons frutos da minha semeadura. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai abrir os teus olhos para o futuro. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Enquanto nós vamos cantar este louvor, eu quero convidar você hoje que se posicione em Deus, que decide: eu vou marchar, não importa. Eu quero convidar você a vir para o altar. Vem para o altar, vem para frente. Vem marchando. Vem declarando profeticamente: eu vou. Eu vou, eu vou seguir. Mas tem mar vermelho pela frente. Tem mar vermelho. Viu? O seu Deus é o Deus que abriu o mar. Não importa o tamanho da luta, ela não tem o poder de te fazer desistir.